Olá, amigos. Mais uma vez o Notícias Agrícolas ao vivo aqui nesta segunda-feira, 22 de outubro. Como sempre, trazendo as informações mais importantes do agronegócio e mostrando toda a diversificação da nossa cobertura. Como, por exemplo, agora que vamos para Santa Catarina falarmos de frango e também vamos dar uma passadinha para falar de suínos ao mesmo tempo. Isso porque o Ricardo de Gouveia, que além de diretor executivo da CAVE, Associação Catarinense de Avicultores, também é diretor do Sindicarne e, portanto, né, portanto tem uma visão aí que também engloba o suíno, né, desse importante estado, tanto produtor quanto exportador. Ricardo, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas, Ricardo.
Boa tarde também,
Ricardo, vamos lá então, vamos começar aqui com a gente. Estamos aqui entrando já, né, indo para o final já de outubro, Ricardo. Como que ficou, como que está o consumo interno de frango? Nós estamos vendo, por exemplo, que a pecuária bovina ainda está lenta, e muitos ainda reputam um pouco da competição com o frango no mercado. A CAVE está vendo alguma coisa assim, Ricardo?
Na verdade, esse é um reflexo de um cenário que nós estamos vivendo ainda, né, sem muita perspectiva de retomada da economia brasileira, né? O consumo está ainda baixo, né, para todos os alimentos, inclusive as carnes, né? E o frango também está nessa, né? Nós também não conseguimos ainda melhorar muito as vendas aqui dentro do país, né? E isso está impactando sem dúvida nenhuma, né?
Perfeito. E Ricardo, quais são os últimos dados aí da CAVE, pelo menos em termos de Santa Catarina, Ricardo?
Olha, nós, na verdade, com relação à exportação, né, principalmente em relação a 2017, né, nós estamos ficando abaixo de 2017 até o período, meu período de agora, né, 3,6%, né. O Brasil, como um todo, está um pouco mais até do que isso, está, né, em torno de 7,5% aí, né. Aqui, Santa Catarina, um pouco menor, né, temos conseguido exportar um pouquinho mais do que a média brasileira, está em torno de 3,6% aí, né? Mas veja que setembro já em relação a agosto de 2018, a queda já foi um pouquinho maior, né? Chegou a quase 17%.
As exportações, você está dizendo,
as
Ricardo, ainda?
exportações de frango, isso.
Então houve uma queda, é sazonal essa queda?
Essa queda também, acho que é um pouquinho com relação a todo esse cenário que nós estamos vivendo, né? O Brasil passa por um momento de suspensão de alguns mercados muito importantes, né? Alguns mercados com exigências diferentes do que sempre exigiram, como é o caso da Arábia Saudita, né? E isso tem dado uma sazonalidade aí uma certa, vamos dizer, oscilação, né? Uma certa oscilação nas nossas exportações, né? Então, o mercado interno, como a gente ia falando, ele vem lento, né? E vem sem muita reação ainda, mesmo na carne de frango.
Nós temos a Europa, né, Ricardo, ainda com aquele problema do embargo, né? E no caso da Arábia Saudita, a gente poderia destacar o quê? A questão da sensibilização dos animais para abate?
Exato. A Europa houve aquela suspensão de várias plantas aqui do Brasil, né? Já algumas no ano passado, outras esse ano, não foi retomada até agora, né? E a Arábia Saudita, né, há uma posição hoje da Arábia com relação ao sistema de dessensibilização do animal antes do abate, né? Há uma mudança, estão exigindo essa mudança. Isso tem um impacto também na indústria, né? Assim, totalmente que se muda, né? Então está se buscando, e com isso deu um reflexo assim, com redução na exportação.
Claro, porque eles são grandes importadores, né, Ricardo? Talvez seja um dos
São os
principais
maiores, né?
mercados, o maior mercado, né?
Exatamente, são dos maiores aí, com o Japão e China, né?
Exato. E isso daí está tendo as negociações, aparentemente a gente imaginava que tivesse bem encaminhada, mas ficou, complicou então um pouquinho ainda, Ricardo?
Na verdade, foram várias tentativas de negociação, de tentar ver uma forma que pudesse ainda, talvez, utilizar e tal, mas eles estão irredutíveis com essa posição. ingestor aí aos locais exportadores, né, para lá se adaptar a essa situação. E essa adaptação, ela tem um bônus e tem também para ser feito, porque não é sustentável. A noite do dia para ajustar essa coisa.
Perfeito. E quando a gente olha, então, Ricardo, a questão da Arábia Saudita, que está aí, está segurando um pouco, então, as compras por conta dessa situação, dessa discussão e dessa negociação aí em relação às exigências deles. E também a questão aí da Europa, bloqueando algumas plantas, nós estamos vendo a carne ficando mais aqui, aumentando mais oferta. Aliás, no caso da Europa, a gente já viu lá atrás isso daí aconteceu, né? E continua, Ricardo, ou o mercado se ajustou já?
O mercado ajustou, de certa forma, né? Mas também buscamos outros, né? Você veja que nós conseguimos aumentar bastante para a África, né? Essa carne foi quase 40 mil toneladas para a África. Isso já começa, também ajuda a ajustar um pouquinho esse mercado. Né? De certa forma, né, nós vamos até dizer que a greve dos caminhoneiros também ajustou um pouco essa produção aqui dentro do país, né? Com a falta de grãos, com a falta de alimentação, foram eliminados muitos ovos, pintinhos e diminuiu um pouco o alojamento. Então, isso ajudou um pouquinho a estabilizar o mercado. Né? Agora, na verdade, a gente, acho que em pouco tempo retoma mercado e Europa, a gente acredita que tudo que foi solicitado por lá, as empresas trabalharam e estão, vamos assim, aptas a novamente exportar para lá. Vamos aguardar como é que agora eles reagem para retomar esse mercado aí.
Perfeito. E, Ricardo, a gente olha, então, você falou no caso das exportações, falamos um pouquinho das exportações, e a gente está vendo também, como você falou, o mercado interno um pouco mais lento, né? Isso daí a gente tem algum comparativo, Ricardo, nas estatísticas da CARV, aí, pelo menos no que diz respeito à Santa Catarina?
Não tem até com números tão exatos, assim como a gente tem na exportação, né? Mas a gente percebe que o mercado já tinha reduzido um pouco, né? Em relação ao ano passado, não retomou ainda, né? Está assim, assim, estável, mas abaixo do que se estava consumindo até o ano passado. Então, a expectativa é que, melhorando um pouco, o poder aquisitivo reduzindo o endividamento que está com a população brasileira, talvez isso possa melhorar um pouco as vendas para final do ano, com as festas aí comemorativas, né? Que é já historicamente um momento que
se consome mais
liberado no mercado, exatamente.
Agora, viu, Ricardo, a gente olha aí, tá todo mundo fala que nas conversas informais das pessoas, fila de supermercado, mesmo conversando com os pecuaristas, como a gente conversa aqui, a impressão que se tem é que está todo mundo consumindo mais carne de aves do que de boi, por exemplo, Ricardo. Então, vocês na CAV, vocês não notam, né? Quer dizer, que no mínimo há uma estabilização em relação ao passado, né, Ricardo?
Não é assim, não. O pessoal do boi, né, a carne está um pouco mais alta, né, o preço, e com isso diminuiu um pouco o consumo. Mas nem todo esse consumo passou para a carne de frango. Né? Porque nós temos também o consumo no suíno, que está com preço também mais acessível à população, gerando talvez uma melhor receita para o setor, mas também talvez ajudando um pouquinho mais uma alternativa para o consumidor.
Ah, perfeito. Ou seja, então, na verdade, a gente pode dizer que está uma competiçãozinha boa nesse mercado, então, de consumo de proteína animal, né?
Exatamente. A ave suína aí, na verdade, o suíno tomou um espaço interessante porque ele também está com preço, vamos dizer, mais atrativo, né? Não é atrativo para o produtor, mas ele tornou-se nessa mercado um pouquinho mais atrativo para o consumidor.
Perfeito, perfeito. E, Ricardo, a gente olha assim, já que a gente está falando de suíno, em termos de custo de produção, Como que foi, como que tanto a Cave quanto o Sindicarne está vendo, então, a situação para esse produtor que está vendendo, que não está vendendo tanto quanto gostaria, né? E está vendendo a preços ainda um pouco mais achatados, e seus custos? Como que você analisa tanto aves quanto suínos, Ricardo?
Falando, olhando Santa Catarina, eu diria o seguinte: primeiro, aves, ela funciona quase 90% da produção aqui é de produção integrada.
Uhum.
Então, esse produtor integrado, ele não está tão sujeito ao mercado, né, de venda de frango, nem de custo de certos insumos, por exemplo. Né? Uhum. Quem arca com a ração, importante, milho, de fato, produzir a ração, no caso da integração, é a agroindústria, não é o produtor.
Claro.
Né? É uma coisa com o suíno. Né? Então, não está havendo, assim, para o produtor, toda essa pressão de custo. Já o produtor independente, aqui de Santa Catarina, suíno, de frango tem muito pouco, né?
Uhum.
Esse sofreu mais, sentiu mais aí a pressão de custo. Uhum. Foi um pouco diferente do que 2016.
Uhum.
2016, de fato, houve uma explosão de preço no grão, né?
Uhum.
Mas esse ano ele também acabou subindo, né?
Uhum.
Mas a soma hoje do preço do custo do milho, né? Dos grãos, né? Vamos pegar milho e farelo, né?
Uhum.
Mas hoje uma logística com uma infraestrutura muito debilitada, né?
Uhum.
Estradas muito ruins e tudo mais. Isso...
E o frete, né, Ricardo? E o frete, né?
Isso reflete no frete, né?
Uhum.
Porque com as estradas que nós estamos, o frete, né?
Mais a tabela de frete.
A tabela de frete mínimo, isso aí, totalmente inviável para o nosso setor, né?
Uhum.
Porque nós temos vários tipos de transporte, é de pintinho, é de ração, é de leitãozinho, é de frango vivo, é de carne produzida, congelada, né?
Uhum.
Então é uma variedade muito grande, né? Dentro de granulado, até a própria granulada não contempla aí algumas situações do nosso setor, mas ela traz um aumento de custo violento, né, para a indústria.
Uhum.
E até estranho, né? Eu volto sempre a falar isso, né? Eu acho que cada setor tem que faturar o seu, sem dúvida, né? Mas não dá para pensar numa cadeia produtiva como a nossa, que um elo da cadeia tem um preço mínimo.
E é uma cadeia muito integrada. E é uma cadeia muito integrada, né, Ricardo? Mesmo que as distâncias em Santa Catarina são curtas, são pequenas, mesmo assim há muita circulação entre produtores, né? Como você falou, é leitãozinho, é pintinho que vai, é isso, é ovo.
A nossa cadeia produtiva, na verdade, era um just-in-time perfeito, né?
Uhum.
E foi
não
parar. Não parar. É produzido a cadeia inteira, né? Do produtor lá na ponta, pelo transportador, a indústria, consumidor, né? Produtor de embalagem, produtor de etiqueta para embalagem, tudo, a cadeia toda sofre aí, né?
Exatamente.
Então, é muito complicado. Então, infelizmente, não houve essa visão aí, foi na busca de tentar atender uma pequena... Sabe, um grupo aí que pode até ter razão nas suas manifestações, mas estabelecer preço mínimo é muito complicado no mercado com a economia aberta.
Ricardo, para a gente concluir, nós falamos então dessa situação das aves em relação ao caso da Arábia Saudita, e agora a gente dá um pulo aqui para os suínos, que conseguiu aí uma janela maior para a China, né, por exemplo, e desafogou um pouco aquela situação mais crítica que vinha desde o final do ano passado com a Rússia. Ou seja, e a Rússia continua fora das compras ao longo de parte do primeiro semestre e agora desse, sempre vinha anunciando que iria voltar às compras e não voltou. E agora, como fica? Continua ainda. E acho que é por isso que esse suíno está mais competitivo no mercado interno, né, Ricardo?
Na verdade, assim, com a suspensão, a Rússia não voltou até hoje, então não levantou a suspensão, né?
Uhum.
A China, de fato, aumentou a nossa compra do Brasil, como Hong Kong também, né?
Uhum.
Então, esses dois mercados foram muito importantes aí no nosso mix de exportação, né?
Uhum.
Agora, nós estamos trabalhando nesse mês aqui em Santa Catarina, estamos com três missões, visitando Santa Catarina e várias plantas de Santa Catarina.
Uhum.
Com três países diferentes. Então, isso também dá um alento, né? Porque são mercados também bons, importantes. A gente espera, de fato, ser aprovado para começar a exportar, possivelmente, para o início do ano que vem.
Ah, você contou o milagre, agora conta o santo. Quem são esses países aí, Ricardo?
Nós estamos recebendo a visita do Canadá, a Coreia, que já aprovou, mas
já aprovou
outras plantas,
uhum.
E também no México.
Exatamente. Coreia e México são, pode se tornar dois países bem significativos. Né? Primeiro porque a Coreia do Sul é uma grande importadora de alimento em geral, né, Ricardo? E é um mercado de grife, né, Ricardo? É um mercado que olha muito a cortes especiais e, sobretudo, pela credibilidade que ele passa naquela região, né?
Exatamente, ele tem uma exigência muito forte em termos de sanidade e segurança, né? E eles exigem somente do mercado que está livre sem vacinação da aftosa, né? No caso, então, de Santa Catarina. Mas eles são mais ou menos, eles são tão exigentes como alguns mercados que exigem aquele corte bem específico, milimétrico, quase de certas peças. Mas, por outro lado, também é um mercado com bom preço para você trabalhar. O que ainda estamos trabalhando na Coreia é a taxa, né, de exportação.
Exato.
Aqui ainda é muito alta, né? A gente perde um pouco para países como o Japão, nos Estados Unidos, né? E não paga toda a taxa que nós pagamos.
Exato. Além disso, ao menos também é um país muito populoso, né, Ricardo, o México? Isso pode representar também bons volumes, tirando essa questão da taxa aí no futuro, né?
Sem dúvida. Na verdade, essa taxa que eu falei é principalmente Coreia, né?
Coreia aqui.
A Coreia do Sul.
Exato.
O México ainda nós estão vindo, na verdade, conhecer como é que é o nosso sistema aqui de defesa sanitária do Estado, né? Essa visita que eles estão vindo ver, para avaliar e ver se nós, como outros mercados que já aprovaram nós, no caso mesmo da Coreia, né, e tal, aprovam também. Aí, aprovando, passamos para a nova etapa, daí vem as plantas e ver a possibilidade de exportação para o ano que vem.
Exatamente, o ano que vem, né, Ricardo? Até porque agora é se concentrar nas situações que estamos vivendo, tanto no mercado interno, como essas questões aí com a Arábia Saudita, no caso das aves, que deverá se arrastar mais um pouco aí, né? Vamos ver. Infelizmente, também, o governo, de alguma maneira, eles começam a ter já uma desaceleração, né, Ricardo? E isso daí pode atrapalhar algumas negociações aí ao longo desses últimos dois meses aí, né?
Ah, acredito, né? Porque acho que até mesmo no segundo semestre aí nós já sentimos aí uma desaceleração e possivelmente com toda essa mudança de cenário nas eleições aí já começa, pode afetar essa dinâmica que precisava ser, né, um pouco mais agressiva, para que a gente possa voltar a falar efetivamente com a Europa, com a Arábia, com a Rússia, né?
Exatamente.
E como já comentamos, a Rússia, eu acho que para esse ano já vai ficar difícil retornar, porque daqui a pouco já começa o inverno e estão fechados os portos lá, né?
Exatamente. Ou seja, é coisa para março, olha lá, né, Ricardo?
É isso aí. A Rússia é para o ano que vem, se a gente conseguir retomar as exportações. Né?
Exatamente. Ricardo Gouveia, foi um prazer tê-lo conosco, então, aqui no Notícias Agrícolas, viu, meu amigo? Seja bem-vindo sempre aqui e tenha uma ótima semana.
Obrigado, agradeço sempre aí a possibilidade de participação e parabéns pelo programa que sempre tem aí uma grande audiência.
Audiência é vocês que trazem para a gente. Muito obrigado, tenha uma boa tarde.
Obrigado também. Tchau, tchau.
É o Notícias Agrícolas lá de Florianópolis falando um pouquinho da situação, tanto das aves, né, que ainda tem um mercado muito lento no interno, com um problema lá de negociação com a Arábia Saudita agora, em relação características de abate, né, por conta da religião lá deles. É, já, ainda tem problema ainda que já vem sendo carregado da paralisação de embargo de exportações de algumas plantas brasileiras que a União Europeia impôs. É, no caso dos suínos, né, a Rússia ainda enroscada, né, desde o final do ano passado e provavelmente só para o ano que vem, se tanto voltará a comprar. É, China deu uma desafogadinha também no suíno. E o que o Ricardo de Gouveia, o diretor executivo da CAVE de aves e do Sindicarne, né, que é lá de Santa Catarina, nos disse que o suíno está dando trabalho aí, tirando o fôlego da competitividade do frango, né, e nem tanto frango fazendo a diferença no consumo e tirando o consumidor da carne bovina, enquanto todos acham que é o frango que está dando trabalho para a pecuária de corte, por exemplo. Notícias Agrícolas agradece a sua participação e audiência até aqui e logo mais estamos voltando ao vivo para falarmos do mercado da soja. Fique com a gente.